Perdidos e Achados, áudio 7, capítulo 8, Noé. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca, Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Gênesis 8, 6, 11. Quando não há muita esperança. Água. É tudo o que Noé pode ver. O sol da tarde se põe sobre a água. As nuvens são refletidas nela. O seu barco está cercado por água. Água. Água ao norte. Água ao sul. Água a leste. Água a oeste. Água. Tudo o que Noé pode ver é água. Ele não consegue se lembrar de quando conseguia ver outra coisa que não fosse água. Ele e os rapazes mal haviam empurrado o último hipopótamo rampa acima quando o céu abriu, mil hidrantes de água. Dentro de alguns instantes, o barco estava balançando, e por dias a chuva continuou caindo, e por semanas Noé ficou se perguntando: quanto tempo isso vai durar? Choveu durante 40 dias. Durante meses eles flutuaram. Durante meses eles comeram a mesma comida, sentiram o mesmo cheiro e olharam para os mesmos rostos. Depois de certo ponto, as pessoas começam a ficar sem ter o que dizer umas outras. Finalmente, o barco deu um solavanco e parou de balançar. A senhora Noé deu uma olhada para o senhor Noé, e Noé empurrou a janela e enfiou a cabeça para fora. O casco da arca estava pousada no chão, mas o chão ainda estava cercado de água. Noé, ela gritou para ele, o que você está vendo? Água. Ele enviou um corvo em uma missão de exploração. Ele não voltou. Ele enviou uma pomba. Ela voltou, tremendo e exausta, sem ter encontrado um lugar para pousar. Então, naquela manhã, ele tentou novamente. Tirou uma pomba do fundo da arca e subiu a escada. O sol da manhã fez com que ambos franzissem os olhos. Quando ele beijou o peito do pássaro, sentiu um coração batendo. Se tivesse colocado a mão em seu peito, teria sentido outro. Com uma oração, ele a soltou e observou até que o pássaro não fosse maior que um ponto na janela. Durante o dia inteiro, ele esperou o retorno da ave. Entre uma tarefa e outra, ele abria a janela e procurava. Os rapazes queriam que ele brincasse de coloque o rabo no burro, mas ele recusou. Em vez disso, ele preferiu subir até o cesto da gávea e observar. O vento levantou seus cabelos grisalhos. O sol aqueceu seu rosto gasto pelo tempo, mas nada elevava o seu coração pesado. Ele não havia visto nada. Nada pela manhã, nada depois do almoço, nada mais tarde. Agora, o sol está se pondo e o céu escurecendo, e ele veio olhar uma última vez, mas tudo que ele vê é água. Água ao norte, água ao sul, água a leste, água. Você sabe o que se sente? Você já esteve como Noé. Você já passou pela sua cota de dilúvios. Inundado pela tristeza de um cemitério, pelo estresse do escritório, pela raiva da deficiência do seu corpo ou pela incapacidade do seu cônjuge. Você viu o nível da inundação subir e provavelmente viu o céu se pôr sobre as suas esperanças também. Você já esteve no barco de Noé. E você precisou do que Noé precisava, de um pouco de esperança. Você não está pedindo um resgate de helicóptero, mas o som de um se aproximando realmente seria bom. A esperança não promete uma solução instantânea, mas sim a possibilidade de uma solução eventual. Algumas vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de esperança. Isso era tudo que Noé precisava, e foi tudo que Noé recebeu. O velho marujo olha para o sol, cortado ao meio pelo horizonte. Ele não poderia imaginar uma visão mais bela. Mas ele daria essa visão e outras sem mais em troca de um acre de terra seca e um cacho de uvas. A voz da senhora Noelle recorda de que o jantar está na mesa e de que ele deve trancar a janela. E ele está pronto para dar o dia por terminado quando ouve o arrulhar da pomba. Eis como a Bíblia descreve este momento. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Gênesis 8:11. Uma folha de oliveira. Noé teria ficado feliz em ter o pássaro de volta, mas aquela folha era mais do que uma folhagem, era uma promessa. O pássaro trazia mais do que um pedaço de uma árvore, ele trazia esperança. E não é isso que a esperança é? A esperança é uma folha de oliveira. A prova de que a terra seca depois do dilúvio. A prova para o sonhador de que sonhar vale o risco. Não amamos as folhas de oliveiras da vida? Parece que o câncer está controlado. Posso ajudar você com suas finanças. Vamos passar por isto juntos. É. Mas não amamos as pombas que as trazem? Quando o pai passa com seu filho pela sua primeira decepção amorosa, ele dá a ele uma folha de oliveira. Quando a esposa de muitos anos consola a esposa de alguns meses, quando ela lhe diz que os conflitos acontecem e que todos os maridos são mal-humorados e que as tempestades passam, você sabe o que ela está fazendo? Ela está lhe dando uma folha de oliveira. Amamos as folhas de oliveira e amamos aqueles que as dão a nós. Talvez seja esse o motivo pelo qual tantas pessoas amavam Jesus. Ele fica ao lado da mulher que foi arrancada de um leito de promiscuidade. Ela ainda está tonta com a invasão. Uma porta escancarada, as cobertas arrancadas e a fraternidade da polícia moral invade a casa. E agora ali está ela. Noé não podia ver nada senão água. Ela não podia ver nada senão ódio. Ela não tem esperança. Mas então Jesus fala, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. João 8:7. Silêncio. Tantos os olhos quanto as pedras dos acusadores tocam o chão. Em instante eles partem e Jesus está a sós com a mulher. A pomba do céu lhe oferece uma folha. Então Jesus põe-se em pé e pergunta-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ele traz uma folha de esperança para o mundo dela inundado pela vergonha. Ele faz algo semelhante por Marta. Ela está se debatendo em um mar de tristeza, seu irmão está morto, seu corpo foi enterrado e Jesus, bem, Jesus está atrasado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Acho que ela deve ter feito uma pausa nesse momento antes de prosseguir. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. João 11, 21, 22. Assim como Noé abriu a janela, Marta também abre o seu coração. Assim como a pomba trouxe uma folha, Cristo também o faz. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Versículos 25 a 27. Como ele podia dizer essas palavras? Quem era ele para fazer tal afirmação? O que o qualificava para oferecer graça a uma mulher e uma promessa de ressurreição a outra? É simples. Ele fez o que a pomba havia feito. Ele ultrapassou a fronteira da terra do futuro e viajou entre as árvores. E do bosque da graça ele arrancou uma folha para a mulher. E da árvore da vida ele arrancou um broto para Marta. E de ambos, ele traz folhas para você. Graça e vida. Perdão de pecados. A derrota da morte. Essa é a esperança que Jesus dá. Esta é a esperança de que precisamos. Em seu livro, Os Grandes Princípios Básicos, Ben Patterson conta sobre um submarino S4 que afundou na costa de Massachusetts. Toda a tripulação ficou presa. Foram feitos todos os esforços possíveis para salvar os marinheiros, mas todos falharam. Perto do fim daquela difícil experiência, um mergulhador de águas profundas ouviu uma batida no casco de aço do submarino afundado. Quando ele encostou o capacete contra a embarcação, percebeu que estava ouvindo um marujo transmitindo esta mensagem em código Morse. Há alguma esperança? Ao culpado que faz esta pergunta, Jesus responde, sim. Ao que se depara com a morte e faz esta pergunta, Jesus responde, sim. A todos os Noés do mundo, a todos que procuram no horizonte um sinal de esperança, ele proclama sim. E ele vem. Ele vem como uma pomba. Vem trazendo o fruto de uma terra distante, do nosso futuro lar. Ele vem com uma folha de esperança. Você já recebeu a sua? Não pense que a sua arca é isolada demais, não pense que o seu dilúvio é grande demais. O seu desafio mais difícil não é nada para Deus, além de grampos de cabelo e elásticos. Grampos de cabelo e elásticos? Minha irmã mais velha costumava me dar grampos de cabelo e elástico quando eu era pequeno. Eu andava com meu triciclo para cima e para baixo na calçada, fingindo que os grampos de cabelo eram chaves e o meu triciclo um caminhão. Mas um dia eu perdi as chaves. Que crise! O que eu ia fazer? A minha busca não deu em nada, a não ser lágrimas e medo. Mas quando confessei o meu erro à minha irmã, ela apenas sorriu. Sendo 10 anos mais velha, ela tinha uma perspectiva melhor do que a minha. Deus tem uma perspectiva melhor também. Com o devido respeito, as nossas lutas mais graves são, aos olhos dele, nada menos que grampos de cabelo e elásticos perdidos. Ele não fica confuso, perturbado, desanimado. Receba a sua esperança, está bem? Receba, porque você precisa dela. Receba para poder compartilhá-la com outros. O que você acha que Noé fez com a dele? O que você acha que ele fez com a folha? Atirou para fora do barco e se esqueceu dela? Você acha que ele a enfiou no bolso e a guardou para fazer um livro de recortes? Ou você acha que ele deu um grito, reuniu as tropas e passou a folha de mão em mão como se ela fosse um diamante rope? Com certeza ele gritou. É isso que se faz com a esperança. O que se faz com folhas de oliveiras, você as passa a outros. Você não as guarda no bolso. Você as dá a quem ama. O amor sempre espera. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 14, 7. O amor tem esperança em você. O jovem aspirante a autor precisava de esperança. Mais de uma pessoa havia lhe dito para desistir. É impossível publicar, disse um mentor. A não ser que você seja uma celebridade nacional, as editoras não falarão com você. Outro advertiu. Escrever requer tempo demais. Além disso, você não quer ter todos os seus pensamentos escritos em um papel. A princípio, ele ouviu. Concordou que escrever era um desperdício de esforço. E voltou sua atenção para outros projetos. Mas, de algum modo, a caneta e o bloco eram como rum e Coca-Cola para o alcoólatra das palavras. Ele preferia escrever a ler. Então ele escrevia. Quantas noites ele passou naquele sofá no canto do apartamento reorganizando a sua coleção de verbos e substantivos? E quantas horas sua mulher se sentou ali com ele? Ele escrevendo, ela bordando em ponto cruz. Finalmente o manuscrito foi terminado, sem revisão e cheio de erros, mas terminado. Ela o incentivou. Mande-o. Que mal há nisso? Então ele o mandou. Foi enviado a 15 editoras diferentes. Enquanto o casal esperava, ele escrevia. Enquanto ele escrevia, ela bordava. Nenhum deles esperava muito, mas tinham esperança de tudo. As respostas começaram a encher a caixa de correio. Sinto muito, mas não aceitamos manuscritos não solicitados. Precisamos devolver o seu trabalho. Boa sorte. O nosso catálogo não tem lugar para autores não publicados. Ainda tenho essas cartas. Em algum lugar em um arquivo. Para encontrá-las, levaria algum tempo. Mas para encontrar o bordado de Denalim, não levaria tempo algum. Para vê-lo, tudo que faço é erguer os olhos deste monitor e olhar para a parede. De todas as artes nas quais os sábios se destacam, a obra-prima da natureza é escrever bem. Ela o deu a mim. Mais ou menos quando a 15ª carta chegou. Uma editora disse sim. Aquela carta também está emoldurada. Qual dos dois é mais significativo? O presente de minha esposa ou a carta da editora? O presente, sem dúvida. Pois ao dar o presente, Denalim me deu esperança. O amor faz isso. O amor entrega uma folha de oliveira ao ser amado e diz: tenho esperança em você. O amor, da mesma forma, está pronto para dizer: tenho esperança por você. Você pode dizer essas palavras. Você é um sobrevivente de um dilúvio. Pela graça de Deus, você encontrou o seu caminho para a terra seca. Você sabe como é ver as águas secando e, por saber, por ter passado por um dilúvio e vivido para falar sobre isso, você está qualificado para dar esperanças a outros. O quê? Você não consegue se lembrar de nenhum dilúvio no seu passado? Deixe-me ativar a sua memória. E quanto à sua adolescência? Você se lembra dos anos tempestuosos da adolescência? Você se lembra dos hormônios e das barras de saia? da puberdade, das espinhas. Aqueles eram tempos difíceis. É, você está pensando, mas a gente passa por eles. É exatamente isso que os adolescentes precisam ouvir de você. Eles precisam de uma folha de oliveira dada por um sobrevivente. O mesmo acontece com os jovens casais. Acontece em todos os casamentos. A lua de mel termina, o rio do romance se torna o rio da realidade e eles se perguntam se sobreviverão. Você pode dizer a eles que sim. Você passou por isso. Não foi fácil, mas você sobreviveu. Você e seu cônjuge encontraram terra seca. Por que você não arranca uma folha de oliveira e a leva até uma arca? Você é um sobrevivente do câncer? Alguém no setor de oncologia precisa ouvir a sua palavra. Você enterrou um cônjuge e viveu a ponto de sorrir novamente? Então encontre os viúvos recentes e ande com eles. As suas experiências fizeram de você um representante da Brigada da Pomba. Você tem uma oportunidade, na verdade uma obrigação, de dar esperança aos que estão presos na arca. Você se lembra da advertência de Paulo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, 3, 4. Encorajem aqueles que estão enfrentando dificuldades. Você não sabe o que dizer? Então abra sua Bíblia. A folha de oliveira para os cristãos é um versículo da Bíblia. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. Você tem uma Bíblia? Você conhece um Noé? Então comece a passar a folha adiante. Aos atingidos pela dor, Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. Aos dominados pela culpa, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Aos desempregados, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Aos que se sentem fora do alcance da graça de Deus, porque Deus tanto amou o mundo que deu a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. A sua Bíblia é um cesto cheio de folhas. Você não gostaria de compartilhar uma? Elas causam um impacto impressionante. Depois de receber a sua, Noé passou a ser um homem transformado. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Gênesis 8, 11. Ele subiu a escada com perguntas e desceu a escada com confiança. Que diferença faz uma folha de oliveira? Perguntas para reflexão e debate. Em que áreas da sua vida você precisa de esperança nesse instante? Como a esperança o salvou de um dilúvio no passado? A esperança não promete uma solução instantânea, mas sim a possibilidade de uma solução eventual. Algumas vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de esperança. Quem você conhece que poderia fazer uso de um pouco de esperança nesse instante? Por que Paulo não murmurou por causa das lutas que estava enfrentando? Romanos 8, 18. Como a compreensão de Paulo acerca da esperança, Romanos 8, 24 e 25, nos ajuda nos nossos tempos de dificuldades.